E o Centro de Socioeducação tem 2 anos de Maringá. Deveria promover, através de recursos humanos, educadores, psicólogos, médicos, acompanhar crianças, adolescentes e gerar a possibilidade de reabilitação nos casos de jovens que necessitem de acompanhamento. Só que 2 suicídios já ocorreram dentro do centro. Uma série de problemas. E o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente fez as denúncias e encaminhou ao Ministério Público para que haja uma interferência por parte do Estado em solução dos problemas. Sobre esta questão, eu converso agora com a promotora da Infância e Juventude, Mônica Azevedo. Doutora Mônica, boa tarde.
Boa tarde, Gilson. Boa tarde a todos os ouvintes.
A senhora já recebeu a denúncia do Conselho, doutora Mônica? Ou seja, o Ministério Público deve agir a partir de agora?
O Ministério Público acompanha desde sempre a situação do Centro de Socioeducação de Maringá. Quero esclarecer, Gilson, que, na verdade, o Centro de Socioeducação ele é destinado ao atendimento de adolescentes em privação de liberdade. Portanto, não é para crianças ou adolescentes com problemas de conduta, e sim para adolescentes em conflito com a lei que cometem atos infracionais considerados graves. E nós sempre acompanhamos essa situação e o processo de execução de cada um dos adolescentes individualmente.
Essas acusações que foram feitas, apontadas, por exemplo, com 2 suicídios, falta inclusive de condições que esses jovens, né, venham a se movimentar dentro do centro, saiam porque não tem quem acompanhe, tudo isso já ocorre há algum tempo.
O Centro de Socioeducação de Maringá foi inaugurado há 2 anos, quando ainda havia a Secretaria Estadual da Criança. Nessa época, foi uma solução realmente para a nossa situação de manutenção dos adolescentes em uma cela da carceragem do 9º Distrito, da Zona Divisional. Porém, com o passar do tempo, o próprio CENSE foi sendo sucateado. Com a mudança de governo, houve uma diminuição no investimento, principalmente na área de recursos humanos, para a manutenção do local. Hoje, ainda temos um local adequado, sim, para a socioeducação, porém, está havendo uma gradativa, um gradativo desinteresse, parece, na sua manutenção, da forma como a lei determina. Mas ainda é um local, dentro do Paraná, dos melhores de encaminhamento para adolescentes em conflito com a lei. Sem dúvida, as denúncias que o Conselho Tutelar apontou, elas são relevantes e nós já estamos em atenção a essas denúncias, tomando algumas providências. Porém, a situação ela ainda é contornável.
No caso dos 2 suicídios, doutora?
Um dos grandes problemas do Centro de Socioeducação é a não existência de atendimento médico no local. Então, se existe algum problema, principalmente na área da psiquiatria, e todos nós sabemos que grande parte dos adolescentes que ali se encontram tem um histórico de ou doença mental ou envolvimento com drogas, e, portanto, um profissional dessa área é imprescindível, não existe o atendimento psiquiátrico ali. Então, só atendem as situações de emergência através da emergência psiquiátrica do município. Outra coisa que realmente é bastante relevante ali no local é a diminuição do número de educadores que faz o manejo dos adolescentes em conflito com a lei. Porque, como disse ali, se encontram os adolescentes envolvidos em atos infracionais graves, portanto, privados de liberdade. Então, deve haver um número suficiente de educadores para não apenas garantir a segurança desses adolescentes quando se deslocam para atividades internas ou externas, mas também garantir a segurança de todos, porque ali existem alguns grupos rivais, adolescentes oriundos de grupos rivais ou de regiões diferentes da cidade e mesmo de outras comarcas que precisam ser ao mesmo tempo protegidos e seguros. Então, com a diminuição do quadro de educadores que inicialmente nós tínhamos ali no local, a situação de segurança acaba ficando um pouco mais precária. E o exemplo é os acontecimentos mais graves que aconteceram, né, que foram essas 2 mortes. Por outro lado, a gente tem que também ver que o perfil dessa menina, que infelizmente faleceu aqui na nossa comarca, já era um perfil que exigia um cuidado especial na área da psiquiatria. Era uma menina com depressão, com já um histórico de vida bastante sofrido e precisaria sim de uma atenção especial. Talvez não fosse o CENSE o melhor local de atendê-la. a socioeducação, ela é reservada, a privação de liberdade, para os casos mais graves. Talvez essa menina tivesse mais necessidade de um atendimento psiquiátrico do que um atendimento socioeducativo.
A Secretaria da Família do Estado foi procurada pela nossa reportagem e ela não tinha recebido um comunicado ainda oficial da situação pelo Conselho Municipal de Defesa do Direito da Criança e do Adolescente. Agora, não é, a senhora mesmo colocou agora há pouco, de que o CENSE em Maringá ainda é um dos melhores do Estado, é isso?
Sim.
Então significa que
tem... Sem dúvida nenhuma. O CENSE de Maringá conta com uma equipe técnica adequada, instalações que podemos considerar também adequadas, só que está sendo sucateado pela falta de investimentos na área. Infelizmente, ficamos algum período ainda sem definição na qual a secretaria pertenceria e, posteriormente, postergando os investimentos necessários para manutenção, tanto na parte de RH como na parte de hidráulica, elétrica, alojamentos com alguns problemas. E, portanto, a gente instaurou um procedimento para tentar equalizar essa situação com a urgência necessária.
A senhora falou que o Ministério Público tem acompanhado. Agora, o governo não deveria acompanhar antes mesmo do Ministério Público?
Sem dúvida nenhuma. O Ministério Público só atua quando falha a política pública. É para exigir que ela seja cumprida, que a lei seja observada. E nós hoje temos, na área da socioeducação, uma lei nova que estabelece o SINAS, que é o Sistema Nacional Socioeducativo, e elenca uma série de exigências que devem ser observadas por todas as unidades que mantêm adolescentes em privação de liberdade.
Então significa que quando o governo alega que não sabe das informações ou das denúncias do Conselho Municipal, é estranho.
No mínimo há uma falta de comunicação adequada, né, nos diversos órgãos do governo. Mas em breve teremos uma reunião com a coordenação da área e tentaremos achar uma solução para essa situação, que é do nosso interesse e é de toda a sociedade, que o CENSE funcione e funcione de forma adequada. Porque o CENSE é necessário como a última medida a ser aplicada para aqueles adolescentes que estão em conflito com a lei, que cometem atos infracionais graves, ou ainda, que são multireincidentes e se recusam a cumprir as demais medidas em meio aberto. Então, não podemos inviabilizar o CENSE. E eu acho que essa é uma situação, é uma questão importante. Nós temos que trabalhar juntos para que ele seja adequado para atendimento dos nossos adolescentes.
Então, significa que nós teríamos, se caso o abandono continue, aquela velha retórica de promover a violência onde nós deveríamos contê-la. Ou seja, o CENSE acaba não executando o seu papel e promove mais violência ainda.
Sem dúvida. O CENSE tem como função principal a socioeducação. A recuperação daqueles adolescentes que precisam de limites mais rígidos pelo Estado para poder refletir sobre sua conduta e, quem sabe, mudar a sua postura perante a vida, criando um novo projeto de vida. Se não houver instalações adequadas, pessoal qualificado, treinado, condições de trabalho adequadas, isso não será possível e ali será mais um depósito de pessoas à espera do tempo ser passar, do transcurso do tempo e depois ser devolvido à sociedade numa forma muito pior do que entrou. Então é esse o nosso maior desafio, é que o CENSE cumpra efetivamente sua função da forma adequada.
Se pensarmos em prazo, considero que isso é impossível, ainda mais quando se fala de uma iniciativa do poder público, mas é possível pensar em quanto tempo se poderia reverter essa situação, se é que ela vai se reverter?
Acredito que para melhorar essa situação, nós temos que passar necessariamente pela contratação de mais educadores sociais, né? E isso demanda um concurso público a ser realizado, e sem dúvida nenhuma o concurso público sempre demanda um tempo maior vai ser feito. Então, eu acho que o prazo, ele é algo que deve ser tratado com seriedade, sim, mas dentro do factível. Uhum. Não é de hoje para amanhã que a situação vai melhorar. O que nós podemos é restringir a entrada de adolescentes, por exemplo, através de uma interdição parcial da unidade, fazendo com que nenhum adolescente novo ingresse. Ou ainda, o que causou assim uma piora na qualidade do atendimento lá foi o recebimento de meninas. Antes nós recebíamos só adolescentes do sexo masculino na unidade. A partir de março começamos a receber meninas e vale dizer que a maioria oriundas de outras cidades, não de Maringá. E isso demandou um remanejamento interno dos educadores que havia lá sem o atendimento adequado à característica da adolescente mulher e em prejuízo aos adolescentes masculinos, né, aos adolescentes meninos. E acho que a partir dali a situação deteriorou ainda mais, porque a menina exige um corpo técnico feminino, exige um atendimento psicossocial talvez diferenciado e que não houve. E, portanto, aconteceu esse evento trágico, extremo, que foi a morte de uma das meninas ali. Então, principalmente a questão do recebimento de meninas e o atendimento que é dado a elas é que deve ser, de uma forma mais urgente, ser repensado pelo governo do Estado. E é isso que nós pretendemos.
Vou colocar mais uma pergunta, encerrando a nossa entrevista, mas gostaria que a senhora se posicionasse. Se mais uma vez o governo do Estado tomou uma atitude inconsequente, aparentemente, já que teve o resultado que teve.
O governo do Estado precisa ter um pouco mais de compromisso com a questão da criança e do adolescente, que é efetivamente a prioridade constitucional. Nós tínhamos uma Secretaria de Estado especializada nessa área. E isso fez muita diferença no governo passado. Esse governo, então, precisa ir atrás do prejuízo. Ficou um período indefinido a quem pertenceria o sistema socioeducativo. Agora que foi definido que pertence à Secretaria do Desenvolvimento Social, precisamos, então, ter um investimento adequado para que a situação possa ser levada a cabo com sucesso. Porque senão, repito, nós fracassaremos na nossa proposta socioeducativa, que é o que a lei determina e que a sociedade merece.
Doutora Mônica Azevedo, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Obrigada, estou sempre à disposição, Gilson. Pode contar com o Ministério Público.
Conversei com a doutora Mônica Azevedo, ela é promotora da Infância e Juventude. Falamos sobre o problema que acontece no CENS, o Centro de Socioeducação de Maringá. 2 suicídios de adolescentes, de jovens, uma série de problemas internos, uma tensão dentro do centro, falta de profissionais, e nós conversamos sobre a ausência do poder público, principalmente do governo do Estado, da Secretaria da Família do Estado, que não tem administrado de forma adequada o CENS e também tem deixado a estrutura física e humana se deteriorar.